que rufem os tambores. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você está ouvindo isso. E mais uma vez, para o desespero da Júlia, estudante de letras, dar ajuda dos 3 livros por mês, está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje, com o início da nossa 3ª temporada, nós vamos falar sobre os lançamentos do ano de 2021. Agora roda a vinheta.
Você, Bookstore, que lê 40 livros por ano, você é exceção, tá ligado?
Gente, eu conto ou vocês contam?
Pelo amor de Deus, eu gosto de livros desse naipe, que são meio duvidosos.
A gente pode ver uma promoção e já tá correndo pra Amazon.
Pessoal, por favor, lembrar de me mencionar no nosso Twitter, @castsumares, sempre que eu vou comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, clique no botãozinho aqui em cima e segue o nosso programa. E se você estiver conosco pela Anchor, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento do próximo. Galera, primeiramente eu vou falar de um assunto internacional, que é o conto de carnaval chamado Carnaval Amarelo, da escritora Lívia Ferreira, mais conhecida no book Twitter como Afro Caminhão. E eu considerei ele como um livro importante, pois a trama se trata de uma releitura sobre o Cristo do Capão Amarelo, a partir das mãos de uma mulher negra e lésbica, desenvolvendo o universo do sítio com um protagonismo negro, sáfico e bem mais justo ao escopo da nossa sociedade brasileira real. A sinopse do livro é a seguinte: o carnaval volta a Rio Pomba. Anastácia faz 61 anos e algo inesperado acontece. Você acredita no poder do amor? Até onde vai a sua imaginação? Carnaval Amarelo te desafiará a ressignificar uma velha história infantil e existir. E estará chegando em nossas mãos, seja em modo fixo ou via e-book pela editora Viés, a partir do dia 19 de fevereiro. Porém, está entrando em pré-venda a partir do dia 15 até o dia 18, com brindes inclusos. Então, eu, se fosse vocês, corria e entrava para o time da pré-venda. O segundo livro da minha lista, que será lançado no Brasil esse ano de 2021, porém foi lançado lá fora em 2020, é Depois, ou Later, do Stephen King. E ele já está em pré-venda especial, com brindes e tudo. Mas, infelizmente, eu não vou poder comprar ele agora. Eu tô triste, gente. Tô muito triste. A obra se trata de mais uma história perturbadora, vindo das mãos dos meus autores favoritos da vida. Então, isso por si só já explica tudo. Mas vamos à sinopse. O filho de uma mãe solteira, passando dificuldades, Jamie Coughlin, quer apenas uma infância comum. Nascido com uma habilidade sobrenatural que sua mãe pede para que mantenha em segredo, Jamie pode ver o que ninguém mais pode ver e aprender sobre o que ninguém mais pode aprender. Essa última frase está em todas as versões de sinopses que eu encontrei e ela me deixou bastante confusa porque eu não conseguia entender realmente o que a pessoa, que não se foi o Stephen que escreveu isso, foi o editor, quis dizer com essa última frase. Aprender o que ninguém mais pode aprender e ver o que ninguém mais pode ver. Me parece que ficou muito estranho isso. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Mas eu tenho outros leituras para terminar antes, então vai demorar um pouco. Ah, e ele vai chegar nos seus mãos pela editora Suma, tá? Como sempre. E por último, mas não menos importante, é um livro que eu estava querendo comprar importado, mas eu descobri que ele vai lançar esse ano. Então, para quem? Mexican Gothic, ou México Gótico, ou Gótico Mexicano, não sei como é que vamos traduzir aqui no Brasil ainda. Vai ser lançado esse ano pela Caveirinha, vulgo Deathside Books. É uma fantasia gótica que acompanha um personagem que, após receber um pedido de socorro de sua prima, se muda para uma mansão e acaba descobrindo e investigando coisas bizarras. E aqui é onde eu passo a palavra para Kate.
Agora chegou a minha vez e eu, Cat, vou falar os mais aguardados do ano pra mim. Eu mantenho um top 3 e eu posso dizer com tranquilidade que depois de ouvir todos os das meninas, eu com certeza tô com uma lista bem maior. Mas eu vou apresentar os meus 3 escolhidos pra vocês. O primeiro se chama Miragem, ele é escrito pela Somaya Daldi. Se escreve S-O-M-A-I-Y-A, espaço D-A-U-D. Ele já foi lançado, ele foi liberado no dia 29 de janeiro, então ainda tá rolando a venda. E ele é da Literalize, uma editora nova no mercado, mas que eu com certeza vou ter que dar o meu dinheiro. Eu só abro um dinheirinho depois de ver a capa desse livro e depois de ler a sinopse. Gente, vocês não estão entendendo. Eu vou ler a sinopse pra vocês, pra ver se vocês conseguem pegar um pouco do ar que esse livro deixa pra gente. Em um sistema estelar dominado por uma governante brutal, a Mami é uma sonhadora. Ela anseia por aventura e, sobretudo, por uma realidade diferente. Entretanto, quando uma mudança finalmente ocorre em sua vida, não é exatamente da maneira como ela esperava. A garota é sequestrada pelo Império e levada em segredo para o Palácio Real, onde descobre que é idêntica a Maran, a cruel princesa de Vatek. Maran é tão odiada por seus colonos que ela precisa de uma substituta, alguém que tome o seu lugar em aparições públicas e que possa morrer por ela. Mesmo forçada a desempenhar um papel, a Mani não consegue ignorar a beleza do palácio, ou a presença de Idris, o noivo da princesa. Não demora muito até que a garota perceba que o esplendor do palácio esconde um mundo de violência e medo. Para ter a chance de ver a sua família de novo, a Mani precisa interpretar a princesa com perfeição, já que um único passo em falso pode guiá-la para a morte. Gente, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui? Eu peguei aqui no sinopse, não sei se é coisa da minha cabeça, eu espero que não. Uma fresquinha de romance, e eu tô tão doida pra ver isso. Sério, eu tô realmente muito ansiosa pra ver isso. Eu vou demorar um pouquinho, porque a Literalize é uma história nova, e ela dá aquela facadinha com gosto nas edições do livro dela, mas a qualidade é muito boa. Vou esperar pra ver se abaixa um pouquinho o preço, e eu compro junto com outro livro da editora, que é Feitiço dos Espinhos, se eu não me engano. Mas é isso, nossa, eu tô muito ansiosa pra esse livro, gente, sério. Segundo, é famosíssimo na gringa e ele vai ser trago pela Galera Record. Não sou muito fã da Galera Record. Galera Record pisou assim com a gente várias vezes, pisou na bola. Mas enquanto eles trazem os títulos de livro que eu gosto, infelizmente eu vou ter que continuar dando meu dinheiro pra eles. E agora dessa vez eles vão trazer Cinderella Is Dead, da Carlyn Byron. E ela é uma autora negra. E eu não sei como eles vão trazer os livros, né? Se eles vão trazer com a tradução literal, que no caso seria Cinderella Está Morta. Mas o importante é que esse livro se passa depois da morte da Cinderela e traz duas personagens tentando destruir o patriarcado do reino. Sério, gente, eu tô muito ansiosa, porque além dele ser escrita por uma autora negra, as personagens também são negras e a gente tem representatividade LGBTQI+. Sério, gente, eu tô muito ansiosa pra proposta desse livro, porque, tipo, ai, gente, a capa é linda, impecável. Eu tô doida pra ver como a galera vai trazer, e eu amo muito, 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 muito livros da Disney, assim, sabe? Essas releituras de contos, de filmes. Eu quero muito ver como isso vai ser desdobrado, já que é, tipo, depois da morte da Cinderela. Tipo, qual que é a importância que a Cinderela teve, o que tá acontecendo. Enfim, o meu terceiro e último livro que eu vou trazer pra vocês, ele é de uma autora que tá ganhando muito espaço agora, que é a Vie Schwab. Eu não sei falar o nome dela. Gente, nunca vou saber falar o nome dela. Ou dele, eu não sei, gente. Não conheço muito da autora ou da autora ou autor, eu não sei. Enfim, é a mesma pessoa que escreveu o vilão. Não sei, gente. Mas eles vão trazer também, galera, né? The Invisible Life of Ad LaRue. Ele é um livro sobre um acordo com Deus, né, pra fugir de alguma coisa que a pessoa aparentemente não desejou, mas ela foi amaldiçoada, né, a protagonista, que é Adi ou Aide, não sei como vocês preferem chamar. Ela foi amaldiçoada a viver uma vida eterna, mas ela é esquecida por todos que ela encontra. Porém, depois de 300 anos, ela se depara com um jovem em uma livraria e ele se lembra do nome dela. Então, a capa é linda também, perfeita. Eu espero muito que a galera mantenha a capa gringa, porque, nossa, essa capa é maravilhosa, ela é incrível. Eu acompanho o TikTok e, tipo, as gringas ficaram doidas nesse livro e eu tô muito ansiosa pra ler sobre ele. Muito, muito, muito ansiosa. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus três títulos. Deem uma olhadinha depois pra compreender um pouco mais sobre eles. E que vocês, assim como eu, torrem o seu suado dinheirinho com essas editoras, porque eu tenho pra mim que vai valer demais a pena.
Eu já aviso por meio desta que eu sou uma pessoa zoneadíssima em questão de lançamento e chegar a notícias sobre lançamento. Tudo aquilo que eu acabo achando ou descobrindo vem pelo Twitter ou por algum tipo de perfil de autores, seja no Instagram ou no Twitter, ou perfis literários tipo o Sem Spoiler. Então, eu precisei dar uma caçadinha pra ver se eu achava livro suficiente pra estar aqui nessa lista, né? Mas eu acabei chegando num livro que me deixou muito curiosa, que é O Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams, que vai ser publicado pela editora Arqueiro. O livro fala sobre a vida de um astro de beisebol, que é o Galvin, que acaba descobrindo que a esposa sempre fingiu um orgasmo. E ainda por cima está pedindo o divórcio. Então o bonitão acaba se desesperando e conta com a ajuda dos amigos que criam um clube do livro para leitura de livros sensuais para tentar salvar o casamento dele. Só que nesse meio caminho e tal, nesse meio termo aí, ele acaba descobrindo que somente palavras floreadas não vai ser o suficiente para reconquistar a Thea, né? Esse livro já foi publicado, na verdade ele já tá em venda mesmo. Ele lançou, na verdade, dia 15 de janeiro. Então ele já tá aí para vocês poderem conferir e comprar caso queiram. O segundo livro da minha lista é o meu favorito, a coisa que eu mais estou esperando neste ano. E é da massacrada, a cancelada, a odiada, a mais mal falada do book Twitter da galera Record. Pois é, finalmente tá vindo aí a conclusão de Asiáticos Podres de Rico. Problemas de Gente Rica, que é do Kevin Kwan, acompanha o Nicholas Yang, né, nos dois livros anteriores. E ele decide visitar a avó, que tá em leito de morte, né, tá pra morrer. E acaba descobrindo quando chega lá que todo o clã Shang e Yang estão como um bando de carneceiros safados, esperando a velha morrer para poder reivindicar a herança da mulher, que, aliás, nem precisa falar, é podre de rir. Esse aqui não tem uma data específica de lançamento, porque a galera Record só tá nos enrolando. Ela fala, esse ano vai, mas assim, data não saiu nenhuma. Então, só aguardemos. E como eu sou uma cadelinha de nacionais, eu preciso falar de um deles, certo? E nessa aqui eu escolhi Pisando em Nuvens, da Iris Figueiredo, que é a mesma autora de Céu Sem Estrelas. A Iris é publicada pela editora Seguinte e o livro tá pra chegar aí dia 26 de janeiro, então assim, já está em pré-venda e logo logo já tá aí pra comprar. E a história perfeita dela, a história conta sobre a Thaís, que acaba passando em uma faculdade em outra cidade, e aí ela vai ter que conciliar o namoro com a Rafaela e os estudos. O legal aqui é que a gente tem, além de um romance LGBTQIA+, a gente também está falando de uma principal negra. Então façam um favor, ajudem a Iris aí, dê visibilidade a dela, porque ela é incrível e as histórias dela são perfeitas. E eu só queria roubar um pedacinho aqui para poder falar sobre o Lucas Rocha, que é um autor que eu gosto muito também. E é que ele está anunciando na rede social aí o novo livro que vai vir pela Globo Out, né? Não sabemos muita coisinha por aí, porque ele só tá soltando um aqui e um lá. Não soltou ainda. Mas fiquem de olho, porque o Lucas Rocha vai lançar coisa.
Então, eu não tava muito de olho nos lançamentos que a gente ia ter esse ano aqui no Brasil, porque no ano passado, com a quarentena, eu acabei comprando livro mais do que eu devia e eu tenho muita coisa para ler. Mas como que eu enchi a estante e agora eu tô tipo, meta, eu não vou nem ler no Kindle, nem vou abrir o Kindle também, eu vou só ler o que eu tenho na estante, porque dá para mais de um ano. Mas, como era o tema do episódio, eu fui atrás, né, de ver o que eu vou usar de desculpa esse ano pro meu consumismo. Aí a primeira desculpa que eu vou ter é que esse ano a Morro Branco vai trazer The Starless Sea, O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que é a autora de Circo da Noite, que foi um livro que é super best-seller lá fora, e aqui foi descontinuado pela Intrínseca. E a editora Morro Branco, eu já sou, assim, 100% cadelinha, porque todas as edições deles são muito bonitas. A tradução eu sempre acho incrível, a folha de guarda sempre vem com ilustração, todos os livros vêm com marca-página, eles não falam que é brinde de pré-venda, o marca-página vem no seu livro. Então, pra mim, eu acho a Morro Branco não podia ser outra editora, pra minha autora favorita. E apesar de eu já ter esse livro na edição em inglês, eu acho que eu vou preferir ler ele em português, porque eu não tenho muita confiança na escrita da Erin no original ainda. Pra mim, né, no caso, eu não acho que eu tô pronta ainda pra isso. Outro lançamento também que eu tava de olho lá fora, mas eu não fiquei tão interessada assim, mas agora que eu soube que vem pro Brasil, eu já coloquei na lista, porque provavelmente ele vai vir por um preço bem mais baixo do que seria se eu fosse importar, é o Yes, No, Maybe, So, que chega esse mês aqui no Brasil, se não me engano, lá pelo dia 20, com o nome Sim, Não, Quem Sabe. Ele é da Becky Albertalli, que é autora de Com Amor, Simon, em parceria com a Aisha Saed, que é uma das fundadoras da campanha We Need Diverse Book. Eles propõem, né, trazer autores que são de grupos de minoria, e esses autores representam a sua minoria dentro da literatura. Então, é um romance bem fofo, adolescente, é um protagonista judeu e uma protagonista muçulmana, e juntos eles são do mesmo partido político e eles defendem o mesmo candidato. Então, eles vão batendo de porta em porta na cidade deles para pedir votos para esse candidato. Eu não tentei pesquisar muito a fundo, porque geralmente esses romances adolescentes eu gosto de me surpreender. Então eu pego bem o básico, assim, e eu acho que esse romance vai ser bem legal. Esse projeto, né, dos livros diversos que traz autores de minorias é muito legal. Tem vários livros muito interessantes e eu tô tentando adicionar eles aos poucos, né, na wishlist. E por último, que eu queria falar é da School, porque é uma editora que agora tá, que foca bastante nos nacionais, né? E toda vez que eu entro no site, eu fico apaixonada por mais alguma coisa e eu quero pedir mais algum livro, sendo que eu sei que eu não vou dar conta de ler tudo, mas eu quero ler todos os livros, que é o que eu tô muito, muito ansiosa, é o segundo volume de Bright, da Maria Reis, que lançou Bright ano passado, e eu li e foi espetacular, e eu tô bem ansiosa para esse ano ler a continuação. Vão ser 4 volumes, então vai ser um trabalho que vai demorar mais um pouco, né? Eu acredito que vai ser um livro por ano, e eu tô bem ansiosa mesmo, porque eu amei a escrita da Maria, ela é super simpática, ela responde todo mundo no Twitter, e a história dela é muito legal. É um romance LGBT, os dois protagonistas são gays, e é muito, muito bacana, apesar de ser um calhamaço. Eu acho que tem umas 500 páginas o livro. Se eu não me engano, tem no Kindle Unlimited. Então dá pra dar aquela lida ali de graça. Que de graça não, né? Porque paga mensalidade, mas a gente quase nem sente no Kindle Unlimited. E aí, o segundo volume também de Asas Escuras, da saga Nictofilia, que é da Yue Fernandes. Eu não sei se pronunciei certo o nome dela. Mas eu comprei o primeiro volume e ainda não chegou aqui em casa, mas pela sinopse, eu achei muito interessante, é uma fantasia. E, como eu disse, a autora é nacional, então eu tenho muita vontade de ler fantasias nacionais, né? E esse ano também, a School lançou já O Império em Ruína, da Bea Cortland. Ela, se eu não me engano, era uma autora do Wattpad e ficou bem famosa no Twitter, ela divulgou bastante o livro dela. E ela tem alguns livros também que, se eu não me engano, que ela publicou independente pro Kindle, mas esse vai ser o primeiro livro físico dela, e eu tô muito afim de comprar. E vai lançar também, tá em pré-venda já, Entre Reinos, do Guilherme Buiati, que, pelo que eu li da premissa, é uma série de contos fantásticos também. Então eu tô bem ansiosa pra ler, porque eu sou da fantasia, da ficção, e eu tô tentando achar coisas aqui no Brasil que puxem pra isso, para dar uma nacionalizada a mais na minha estante, porque tem muita coisa lá de fora e eu vejo que tá faltando coisa daqui. E além de tudo isso, eu também, ano passado, dei uma limpa no Catarse e apoiei vários projetos de financiamento coletivo. Então, alguns deles vão demorar ainda mais um pouco, mas boa parte agora pro primeiro semestre. Aí, o que eu tô mais ansiosa é A Dança da Floresta, que é um livro que já foi publicado aqui no Brasil antes, mas acabou saindo de produção, e agora eles estão fazendo essa republicação, esse relançamento, e o livro tá incrível, a edição tá maravilhosa. Infelizmente, o financiamento já fechou, mas ficou sensacional, capa dura, com fitilho, tudo tem metalizado, tem marca página, vai vir um card autografado da autora. Nossa, eu tô muito ansiosa pra isso chegar aqui em casa. E também tem O Lado Negro, que é outro livro de uma autora que já lançou independente o livro aqui no Brasil, e aí ela decidiu que ela queria relançar o livro pra terminar a trilogia, e aí eu tô bem ansiosa pra ler. E Heroínas, que é um projeto, agora eu esqueci o nome da editora, mas eles sempre fazem coisas no Catarse, e eles fizeram Vilãs.
Isso é da Corvus.
Isso, é da Corvus. Eu não comprei o Vilãs, fiquei bem triste por isso. Quando eu fui ver, já tinha fechado o financiamento coletivo, mas eu consegui pegar o de Heroínas, então tô esperando, ansiosa. Vai vir também com uma plaquinha, assim, com uma heroína. Tô querendo colocar ela no meu mural. E eu acho que foram essas são as minhas ansiedades pra 2021. Espero que não aumente mais, né?
Bom, do jeito que você compra livro como uma doida, você é mais consumista do que eu acho que não é legal pro seu bolso aumentar mais. E vamos ao debate dessa semana. Os assuntos são os seguintes: a reaparição da tag Defenda o Livro e os grupos do Telegram que praticam pirataria de livros nacionais. Então, uma rápida introdução. Essa tag ficou popular no ano passado, graças à notícia vinda do Ministério da Economia brasileiro de que seria criado um imposto de 12% em cima de produtos e serviços, que ficou conhecido como Nova CPMF, relembrando um imposto que tinha lá nos anos 90 que prejudicou muita gente. É um desses produtos que a serem taxados seriam os livros, todo e qualquer tipo de livro. E agora eu abro espaço para que vocês façam também a defesa da literatura a partir dos seus pensamentos do que por que vocês são contra essa taxa e do porquê vocês querem instigar os nossos ouvintes a também se colocarem contra ela se não já se colocaram.
Sobre os impostos, que realmente um assunto que estourou no Twitter, eu tava quando aconteceu, e que eu acho muito importante a gente falar. É, a gente tem que analisar também o cenário de como as coisas estão acontecendo, do que tá acontecendo e do que em real esse aumento nos livros iria acontecer. Porque a gente tá vivendo dias de inflação altíssima. Já é super complicado para uma pessoa, para a maioria das pessoas, que a maioria do Brasil vive com R$400 por mês, eles não têm essa condição de comprar livros ou coisas assim. E aí, agora com a inflação mais alta, a classe média sofre muito, porque você vai comprar as coisas, você vai com R$100 no mercado e já não dá para você comprar quase nada. Aí você acha que ganhando 3.000 ou 2.500 por mês, vai sobrar dinheiro para comprar um livro que já é caro e vai ter esse aumento, eu acho que prejudica demais, prejudica demais o consumidor e o pessoal que já vende, as editoras e outros que vêm do mercado sucateado, porque não adianta, a gente não tem uma cultura que prega o apreço pela leitura. As pessoas que leem são uma minoria e elas precisam, sabe, as pessoas que vivem disso, né, as editoras e outras precisam de uma movimentação que seria ainda mais complicada com esse aumento, porque esse aumento significaria também o aumento da pirataria. No caso dos livros gringos, né, a gente já tem um forte movimento por causa disso, mas a gente ainda tem aquela boa parte que compra depois, que deixa para comprar depois, ou coisas assim, ou que valorizam a leitura do físico, mas que com uma inflação dessa forma ia só dificultar as coisas e tudo mais.
Quando eu vi isso no ano passado, eu dei uma pesquisada e eu não vi que essa tag tinha voltado esse ano. Eu tô um pouco fora do Book Twitter agora no início do ano, mas entra esse debate que a gente fica falando sobre como o livro aqui no Brasil, ele acaba sendo um produto de luxo, e que isso é um absurdo, porque você acaba fazendo com que a população que já lê pouco, aqui no Brasil nós lemos muito pouco, a média nacional, se não me engano, é 2 livros por ano, e a gente tem uma média tão baixa, e mesmo assim, os livros são considerados um produto de luxo. Então, mas você pode ir em livraria, você pode emprestar, mas isso não é uma coisa tão fácil de se fazer quando você não tem um incentivo desde a infância. Então, se você está entre um livro que hoje a gente vê livros facilmente de R$50, R$40 pelo menos, eu lembro quando eu era mais nova, minha mãe me dava R$20 e eu comprava um livro. Assim, tudo bem que na época R$20 era mais do que R$20 é hoje, mas R$20 eu ia lá e comprava 2 livros. Então, hoje é muito, muito mais difícil você conseguir. E eu acho que a gente não pode só pensar no nosso umbigo, e principalmente quando eles colocam esse tipo de taxa, para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para investimento, para incentivo, para essa literatura? Essa taxa está sendo, esse imposto de 12%, para o que, que ele está sendo usado? É uma coisa que a gente tem que se perguntar também. Esse dinheiro que você vai pagar a mais, ele vai ser usado como incentivo para a literatura? Ele vai ser usado como incentivo para o mercado editorial, para as livrarias que estão fechando? Ou ele vai ser usado para alguma coisa nada a ver, que vai afetar um mercado, que é o mercado editorial, e vai beneficiar outro mercado que não tem relação, e a gente pode acabar tendo aí um desbalanço, né?
Vamos lá, começar por esse governo safado, sem vergonha, que olha pra cara do brasileiro e fala: você é muito otário, né? Porque é muito bizarro a gente ser um dos países com taxas horríveis de leitura, né? Porque, né, aquela média de sempre de brasileiro ler 2 a 3 livros por ano. Por ano. Então a gente tem comparações, por exemplo, com a Índia, que é um dos países que mais leem, e a gente ainda aqui tendo esse número horrível, esse número bizarro, esse número catastrófico de falta de leitores. E aí, o que a gente pode fazer para estimular? Claramente não é colocando um imposto que faz com que o livro vire um objeto que já é elitista, ser mais elitista e afastar muito mais as pessoas que precisam de acesso à cultura, não só à cultura, mas acesso à leitura e acesso a prazeres básicos que entra nessa parte de cultura. Então, por favor, defendam um livro e façam muito barulho, porque é muito importante que a gente faça barulho pra mostrar que, governo, você é um safado sem vergonha, cria vergonha na sua cara, que ninguém quer pagar taxa pra livro não, tá? Cria vergonha. E assim, né, só pra finalizar a minha parte aqui, que acabou voltando essa PEG, porque de novo, eles tinham parado de falar isso, mas de novo eles estavam tentando avisar sobre isso, né, falar mais em entrevistas e tudo mais, porque eu acho que eles acharam que o povo tinha sido feito de otário, né, por tudo que a família fala, né, e aí acaba dando... virando uma cortina, né, que a gente acaba não conseguindo distinguir o que a gente tem que prestar atenção, e aí a gente não pode deixar isso acontecer. Comentário que eu quero adicionar nessa partezinha onde ela fala sobre o preço de livro, que eu só queria adicionar aqui, o que acontece é esse reflexo de uma crise literária enorme e ainda sem nenhum tipo de túnel nesse caminho, né, pra sair dela, e aí acaba aumentando muito o preço dos livros, e aí a gente fica num beco sem saída, porque já tá numa crise, o livro tá com um preço super alto, e aí vem o governo e quer enfiar mais preço em cima, ou seja, enfiar no nosso rabo.
É bem isso, não tirando o mérito do que a Sally disse, porque é super importante, mas entrando com outro aspecto do assunto, é mais uma marca desse desgoverno que o Brasil tá sofrendo, né? Já não basta as quase 250 mil mortes que nós estamos enfrentando graças ao coronavírus e a irresponsabilidade geral do Ministério da Saúde, nós ainda temos que lidar com que essas novos impostos, com a falta do auxílio emergencial que deixou muitas famílias no baixo do baixo da pindaíba. Nós ainda temos que nos preocupar com o ministro da Economia, que é um grandiosíssimo charlatão, que só sabe fazer coisas ruins até agora, não fez nenhuma coisa decente. E quando ele cisma de fazer alguma coisa que realmente vai mudar a vida de alguém, ele resolve criar mais um imposto, e daí a gente vai mais atrasar do que ajudar. Porque, geralmente, esses impostos são migrados para a dívida pública. Não sei se vai ser o caso dele, mas geralmente é para isso que servem. Geralmente, esse dinheiro arrecadado vai para a dívida pública, vai para pagar a dívida que o Brasil tem com outros países, a dívida que o Brasil tem com empresas, etc. Isso é bom de um lado, mas é péssimo do outro, porque atrapalha muito o mercado editorial, que já é um mercado que anda mal das pernas no Brasil desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil, né? Porque se vocês pararem para pensar, o mercado editorial brasileiro não é essa força toda, apesar de ter algumas editoras muito grandes, não vou citar nomes, que abusam da boa vontade de muitas pessoas, reproduzindo serviços mal feitos e etc, etc. Mas a
já
gente
foi muito maior, hoje está bem pior, bem mais cambaleando do que estava uns tempos atrás.
Verdade, a gente perdeu uma grande gama de editores que fecharam nesse meio tempo de 2020 para cá, porque simplesmente não deram conta de continuar com seus orçamentos a partir do momento que as vendas pararam, porque as vendas da Amazon não pararam, mas as vendas isoladas de cada editora reduziram muito, até inexistir. E foi isso que prejudicou tudo. Enfim, gente, vamos para o segundo assunto. Nós iremos abordar agora o crescente número de grupos de piratarias no aplicativo Telegram, que é basicamente o irmão emprestado do WhatsApp, que faz mais coisa do que ele, e como eles estão prejudicando muito a vida de autores independentes e a responsabilidade que a Amazon tem sobre esses acontecimentos. Eu não vou colocar a culpa no Jeff Bezos, porque o Jeff Bezos está saindo da Amazon. Eu não sei se vocês acompanham as notícias, mas ele está se despedindo da cadeira. Então a gente não tem mais como botar a culpa nele, porque ele não é mais o CEO. Mas a gente vai até aprender o nome de quem vai assumir aquela cadeira, a gente vai colocar a culpa na empresa Amazon como um todo. Que já não basta o trabalho escravo que a própria Amazon faz com que os seus trabalhadores sofram nas famosas warehouses, que são as sedes da Amazon nos Estados Unidos da América e aqui no Brasil também, e outros quaisquer países, onde os trabalhadores são obrigados a trabalhar em horas horrorosas, a fazer xixi em baldes, não tem tempo suficiente para ir no banheiro, não só para a gente comer e o lugar está apropriado, mas aquele monte de coisas que nós já conhecemos, que os trabalhadores da Amazon passam, fora o mau salário, o mau tratamento que eles dão para essas pessoas que fazem os transportes, mas nem por isso os caras deixam de vender, e vocês sabem que boicotar uma empresa do tamanho da Amazon é um desafio quase que ridículo. E eles também tem esse defeito de não proteger com força suficiente as pessoas que trabalham para eles de forma indireta, que são os autores independentes que veiculam seus livros através do, seja no Kindle Unlimited ou seja através de vendas normais. E agora não, tá há tempos isso, né? Essa mania de pessoas tendo piratear livros que foram feitos com o suor de pessoas que gastaram com revisão, gastaram com design de capa, gastaram às vezes com leituras sensíveis, gastaram com leitura crítica muitas vezes também, gastaram em várias outras coisas, pessoas que retiraram de seus salários, de seus suores para conseguir veicular seus livros e realizar seus sonhos, para atingir uma certa demanda de leitores que eles tinham. E existem pessoas querendo, com mal-caratismo, ganhar em cima disso facilmente, veiculando em PDF, em mobília, pub, livros de pessoas que não podiam gastar esse dinheiro, mas deram seu suor lá dentro para conseguirem veicular seus livros, realizar suas ações de publicar e serem notados e serem lidos. Cara, o depoimento da autora Thay, e aqui eu deixo os meus sinceros sentimentos para ela, porque eu não tenho nem que falar dessa pessoa, porque eu não conheço intimamente ela, nem o trabalho dela, mas o que o depoimento dava sobre o que aconteceu com no dia do lançamento de Tempestuosos já está sendo pirateado, aquilo ali me quebrou de uma forma que eu, como escritora, entrei em bloqueio criativo imediatamente. Porque eu não consegui voltar a escrever minhas histórias porque eu estava extremamente deprimida por dentro. Eu não sei se eu posso falar que eu tenho ódio, que eu desejo que eles vão para o inferno, porque não é direito meu fazer isso. Mas o que eu tenho a dizer é que a gente não tem um dia de paz. A gente, quando eu digo a gente, quer dizer produtores de conteúdo para quem lê nacional. A gente não tem um dia de paz. Porque para ler já é um saco. Porque se você não souber onde procurar, você não vai achar. Para escrever é outra luta. Porque para publicar é uma luta. Para você conseguir referências é outra luta. Para você ser lido é outra luta. Porque você tem que se divulgar muito e ter muita paciência com o book Twitter. Haja paciência, porque elas não pegam leve com a gente, nunca pegaram e agora estão muito menos, sabe? Você ainda tem que se dobrar em três para conseguir agradar aquele povo, e quando você não conseguir agradar, você tem que se conformar com isso, de que você não vai ter leitor nenhum, afinal, a fumazinha não gosta de você. E no Explorar ainda existe a pirataria, que ferra você, que precisa desse dinheiro para poder pagar suas despesas, que é o exemplo da Thay, da Ali, uma das minhas amigas que paga a faculdade com o que ela recebe dos livros dela. Então, assim, é muito pesado pra mim, Rayane, ter que voltar em 2020, eu já falei disso lá atrás, no nosso segundo episódio da primeira temporada, e dizer pra vocês de novo, cara, quando que vocês vão cair na real, pelo amor de Deus? Entende? Eu tô cansada, eu tô exausta.
No debate, eu acho que uma coisa, assim, muito, muito importante, que acontece muito, é a desvalorização do trabalho que o escritor tem. Eu acho que um leitor, ele não, a maioria dos leitores, ao menos, os leitores que não escrevem, que apenas consomem, eles não têm uma noção, uma real ideia do que é o trabalho de um escritor. Eles não têm ideia de como é a pesquisa, como é suada a pesquisa, como o trabalho todo se desembola. São muitas e muitas horas de esforço, digitando, apagando, digitando novamente, porque o desenvolvimento de um livro não se dá com facilidade, mas a maioria das pessoas que leem, elas só veem aquele livro, né? Muitas das pessoas, principalmente as pessoas, assim, que são menores, de idade, Elas vêm como algo que surgiu na mente do escritor, e o escritor simplesmente escreveu no papel, então tá tranquilo, não é algo que prejudica, não é algo assim, sabe, que a pessoa tá tirando de outra quando ela faz um app ali no Telegram e ela trafica o EPUB de um livro nacional. E eu acho que isso é horrível. Ainda mais porque a maioria dos brasileiros tem essa percepção de que com outros brasileiros, com outras pessoas assim, tá legal pra sapatais. Então, tipo, eles vêm de uma forma, eu acho que meio desumanizada. Eles não humanizam os escritores de livros, eles não veem ali o que tá acontecendo realmente, o quanto aquilo pode machucar, porque é só mais um PDF, entendeu? É só mais uma leitura, eu tô ali, tô divulgando o trabalho. E quando é com a leitura nacional, quando é com a escrita nacional, e a gente vai falar sobre pirataria, é um recorte que a gente tem que fazer muito grande, porque a realidade do escritor brasileiro é uma realidade completamente diferente, é uma realidade muito difícil. A gente vê aí escritores incríveis, maravilhosos, com uma escrita ótima, que quando eles vão pra conseguem uma editora pra ali, né, pra patrocinar o trabalho deles, eles não têm retorno nenhum, porque não há pessoa que consome a editora, a maioria das editoras não investe tão pesadamente na divulgação, porque sabe que não vai ter tanto lucro, e é algo muito, muito complicado e desvalorizado. Eu acho que se as pessoas sentissem na pele um dia, assim, sabe, um dia de escrita de um leitor, todo o estresse que é, eles não fariam isso mais. Tem livros que a gente vê sendo traficado, tipo, 1099, sabe? E aí eu fico me perguntando, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de você apoiar um autor que você gosta? Você vai ali, vai pagar R$40 pra um autor gringo, e você não pode pagar R$1,99 num EPUB, ou você não pode esperar um pouco pra você ter dinheiro e ter aquilo. Tem muitos autores pequenos, ótimos, que sempre estão sendo plagiados, e eles fazem dias durante o mês ou datas especiais em que é gratuito, sabe? Eu não entendo real o que passa na cabeça dessas pessoas, gente, sério, eu não consigo compreender. Não se resolve com segurança ou coisa assim, porque as pessoas sempre vão dar um jeito de piratear. O negócio é a conscientização e a educação, que a gente sempre tá tentando promover, mas eu não consigo compreender o que passa na cabeça de uma pessoa. Eu acho que a única resposta é a falta de empatia.
Ano passado a gente teve uma movimentação bem grande das autoras do Wattpad, que tinham livros no Amazon, né, pra falar sobre esses grupos. E eu sou uma usuária assídua do Telegram, eu fico bem mais no Telegram do que eu fico em outras redes sociais. E aí eu acabei fazendo, tipo, uma pesquisa em todos os meus grupos lá pra achar quais grupos que estavam fazendo esse tipo de pirataria. E eu achei alguns dos grupos e aí eu fiquei, tipo, meio de infiltrada ali no meio pra tentar puxar, sabe? E eu acho que o pior de tudo não é nem que a gente tenha que voltar e falar, porque é que são os mesmos grupos. O que acontece? Toda vez que um grupo deles cai, eles vão lá e criam outro. E alguns autores já desistiram de lutar contra isso. E tem uma taxa que você pode pagar para os grupos, que eles não divulgam os livros os teus livros no grupo. Então você paga essa taxa para, tipo, um pedágio, assim, para que eles não coloquem os teus livros lá. E eu fiquei chocada, porque, nossa, é tipo...
Quando você mora numa vizinhança perigosa, você paga pra milícia e eles não atirarem em você.
Exatamente. Tipo assim, você tá tendo que pagar por uma coisa que é crime. É absurdo, é absurdo. E eles fazem isso, tem uma lista no grupo, assim, tem uma lista dos autores que pagaram, que você não pode mandar os arquivos daqueles autores. E o que eu falei, né, para as autoras na época, para elas entrarem em contato com esses autores, para esses autores tentarem entrar em contato com a Amazon. Mas tinham autores grandes na lista, tipo, não só nacionais, autores lá de fora, grandes, que provavelmente correram atrás de advogado, correram atrás desse tipo de coisa. Então eu fico pensando, porque assim, o Telegram é uma plataforma muito, muito interessante e tem uma segurança muito incrível, tanto que eles oferecem um prêmio, se não me engano, é $15 mil para quem conseguir quebrar a segurança do Telegram. Até hoje não conseguiram. Eles também são open code, então por isso que a gente tem tantos bots, tantos grupos diferentes, joguinhos dentro do aplicativo, porque as pessoas, a comunidade consegue colocar coisas novas no aplicativo. Então é uma ferramenta muito, muito interessante que a gente tem, que a gente pode fazer muitas coisas, e aí infelizmente, por conta de ser uma ferramenta tão completa e tão segura que você, a criptografia do Telegram é muito forte, é muito difícil você conseguir descobrir quem está do outro lado, tanto que ninguém consegue descobrir. Por conta disso, acaba possibilitando que esse tipo de grupo de pirataria exista. E isso é muito triste. O que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas, né, de que isso é errado, mostrar depoimentos de autores, né, para as pessoas, mas aquela meia dúzia de gente que está ali no grupo, eles, parece que a mentalidade deles já foi perdida, já está formada, porque eles só debocham dos autores e falam, ah, se você não quer vir, então paga, sabe? Eles não estão nem aí, no fim das contas.
Bom, vamos lá. A treta que envolve o Telegram. O que acontece, gente, é o seguinte. Os grupos do Telegram existem há muito tempo. Não adianta falar, aliás, grupo de pirataria existe há, tipo, muito tempo. Começou, né, com PDF, começou com os grupos como o próprio Lê Livros e tudo mais. Esse tipo de grupos que constantemente eles estão derrubados, porque autor reclama, editora reclama, vão lá, denuncia, e é isso que acontece. Com o Telegram é a mesma coisa. Tem um grupo lá que eu acho incrível, porque às vezes são livros que recém-lançados e já tá lá, em formato de e-book, PDF, MOB e tudo mais. E é importante a gente falar como a Amazon facilita esse acesso, porque normalmente é ou uma pessoa que tem o Kindle Unlimited, ou é uma pessoa que só simplesmente compra um e-book. E normalmente, nesses grupos, são mais de uma pessoa, são ADMs. Então, elas acabam comprando esses livros para distribuir depois para os outros. É isso que acontece. Não é de hoje que a gente está falando de pirataria e como as proteções são muito falhas. Eu vou usar um exemplo aqui que tem no Wattpad. Não faz muito tempo que autoras já estavam reclamando que iam sair da plataforma, porque a plataforma está sofrendo com muitos ataques de hackers que estão usando sites espelhos. Ou seja, toda vez que você publica ou entra na sua conta nesse site espelho, você está fornecendo todas as suas informações e todos os dados dos seus livros para esse outro site. Então você tem o site original e esse site espelho que rouba as suas informações, compactua, né, as informações. E aí, se você é uma autora que acaba saindo do Wattpad indo para Amazon, alguém tem acesso ao seu livro completinho. E aí você acaba distribuindo. Mas o que me dá mais ódio na história é você ver grupos que não é que eles estão dando e repercutindo só livros. Eles estão repercutindo livros nacionais de, assim, gente, 2, 4, 8... 10 reais, sério, são valores simbólicos, porque eu não sei se vocês sabem, mas livro nacional é tão desvalorizado que as autoras colocam valores simbólicos que não pagam, né, um salário completo. O próprio Kindle Unlimited não é uma fonte de renda, porque tem mês que você pode ter, sei lá, 7 milhões de leituras, de páginas lidas, e num mês ter, tipo, uma. Então, tipo, todas as funções da Amazon e as vendas não, tipo, não dá nenhum salário pra autor, entendeu? Então, é tão importante que a gente pare e repense. Tá tudo bem se você é uma pessoa que não pode e não tem condições de ficar comprando. Mas faça um esforço, um autor nacional merece esse esforço. Eles escrevem tão bem quanto os outros e eles estão desesperados para poder sobreviver a essa questão. O mercado já está fodendo na nossa cabeça. Toda vez a gente tem que voltar com esse assunto, toda vez a gente tem que relembrar. Toda vez tem alguém sem noção que acha que autor nacional é palhaço. Então a gente tem que parar com essa visão minúscula de que, mas é que tá na internet, é de graça. Porque é o que acontece, é o que esses povos pensam, né? Mas ela publicou no Wattpad, então eu posso salvar e depois fazer um arquivo e mandar pros outros. Porque tá no Wattpad, é de graça. E não pensa na pessoa, não pensa no autor, não pensa numa obra. Em toda uma questão que envolve direitos. Ou seja, só se fodendo mesmo. Porque autor nacional é só isso que acontece com ele. Em todas as palavras. Se foder, é isso. Autor nacional só se fode. Comentário em cima do da Sile, quando ela fala da plataforma do Telegram. Olha, eu acho importante todos os aspectos que o Telegram fornece, mas é legal a gente olhar para um outro lado. O que isso afeta a comunidade? Não é o primeiro caso e não é só o único caso de grupos tóxicos, de grupos que fornecem pirataria, de grupos com pessoas que, nossa, não tem nenhum tipo de proteção da plataforma contra esse tipo de coisa. Então eu acho que é uma parte muito falha do aplicativo. Deveria ter mais cuidado, deveria ter pessoas ali fiscalizando para apontar e falar assim, opa, isso não, eu não admito na minha plataforma, vamos retirar. Já que vocês não sabem usar, a gente vai ter que cortar privilégios. Então eu acho que assim, de uma forma ele é muito bom, mas de outra forma ele é muito, muito cruel. Eu acho que é essa a palavra, certo? Cruel.
E é nesse clima triste que a gente encerra o podcast de hoje e que a gente inicia a nossa nova temporada. Eu espero que a gente se anime nos próximos episódios, mas isso vai depender dos próximos acontecimentos e dos próximos temas que vierem com a gente. Se você, nosso ouvinte, quiser sugerir um tema para a gente tratar na próxima temporada, por favor, entre no nosso Twitter, @castsumarias, e mande uma DM pra gente.
Este episódio do Entre Sumárias Cast foi produzido, editado e escrito pela equipe do blog Entre Sumárias e Fins. E a citação do dia de hoje é: tudo tem gosto de saudade. Sinto falta dos meus filhos, da minha ex-esposa, da doce Pietra, minha juventude descobertas, e que costumava ser antes do maldito fetiche arruinar a minha existência. Agora toda comida, bebida e até o ar de onde eu passo tem gosto de morte, tem gosto de sangue. Pietro Silva, livro Através da Janela. Obrigada a todos que ouviram e até a próxima. Tchau!